Fala galera, começando aqui mais um Vai Te Catar Diário para reproduzir aí um pouco sobre os jogos do dia. Hoje tivemos 4 partidas pelos grupos E e F e o que não faltou hoje foi surpresa. Mas antes de começar a falar sobre os jogos, queria apresentar meus colegas e hoje temos a presença ilustre do nosso retornado de Buenos Aires, Bebeto. E além dele também, é claro, Luiz e Juninho aqui acompanhando a gente nessa conversa.
Salve, salve, viajantes da nave mãe. Tô de volta à bancada, viu? Vamos lá. Hoje tem muita coisa. Já vou adiantando que deu green, viu? Deu green.
Salve, salve, ouvintes do podcast Vai Te Catar. Beleza? Marrocos vence a envelhecida Bélgica. 2 coquinhos, viu? Tá complicada a situação dos belgas lá no grupo F da Copa do Mundo.
Gol histórico de Canadá. Aos 2 minutos do primeiro tempo, Alphonso Davies marca o primeiro gol do Canadá em Copas.
Pois é, então vamos começar aqui a falar sobre esses jogos do dia, né? Começando pelo nosso jogo das 7 da manhã, que abriu aí o grupo E da Copa do Mundo na sua segunda rodada. Japão e Costa Rica. E ninguém imaginava que a Costa Rica, essa que tomou 7-0 aí no primeiro jogo, ganharia a partida contra os japoneses, que ganharam da seleção alemã. Então, nesse momento, passa aquele meme da Nazaré Tedesco na sua cabeça, tentando entender essa lógica do futebol, e você percebe que não tem lógica nenhuma, não é, pessoal?
Não tem lógica nenhuma. E o mais engraçado é o seguinte, a gente já imaginava isso, porque é comum isso acontecer, principalmente em Copas. Mas a previsibilidade, a gente só toma conhecimento quando acontece nesses casos. Então, o Japão, a gente imagina, vai ganhar, acabou de ganhar a Alemanha, né? Vai ganhar a Costa Rica, que tomou 7, aí perde o jogo. Quando termina, a gente fala, sabia que esse Japão aí não ia pra lugar nenhum, rapaz. E foi exatamente o que aconteceu. O Japão, que foi totalmente diferente do jogo contra a Alemanha, porque não tinha espaço pra jogar. Você fala assim, pô, como é que ganha a Alemanha e perde pra Costa Rica? Simples, a Alemanha deixava o japonês jogar. Costa Rica, não. Falta o quê, então? Qualidade, criatividade, movimentação, que não tem, e mesmo que tivesse, parece que o treinador japonês não ia colocar, porque no banco, os 2 melhores jogadores japoneses ficaram até praticamente 70 minutos de jogo, que é o Minamino e o Kubo. Não faz o menor sentido pra mim.
1,87m é o que tem um goleiro Gonda, mas incrivelmente, ele parecia que tinha 1,50m no máximo ali. Mario, aquele jogo do Nintendo, né? Ele é japonês, vocês lembram?
Sim, japonês.
Então parece que ele entrou no cano, sabe quando entra deslizando no cano? Ele entrou naquele cano ali, deslizou pra baixo e não chegou na bola. Inacreditável que fez o goleiro japonês.
Pois é, o Gonda que foi, pra mim, um dos melhores jogadores japoneses naquele 2-1 contra a Alemanha, mas que tomou um gol horrível. Não que foi feio o gol, foi até bonito. O Costa Rica bateu de esquerda assim por cima, mas... muito estranho, ele tava adiantado, tomou por cima, ele tentou pegar a bola, parece que ele foi puxado pra baixo mesmo, parece que entrou no cano mesmo o Gonda, viu?
Inclusive, eu já tinha dito aqui, em outros episódios, que esses jogos das 7 horas aí tá de brincadeira, né? O cara acorda 6h50, ainda mais no domingo, tu bota o jogo Japão e Costa Rica, com 10 minutos de jogo, já tinha tirado aquele cochilinho já no jogo. Não vi quase nada do primeiro tempo, confesso, mas... é isso, o Japão pipocou, ganhou da Alemanha, que foi um resultado histórico, mas acabou pipocando, era um resultado que o Japão precisava, e que inclusive, se tivesse ganho o jogo, estava classificado o Japão.
Eu não vou falar mal do Japão aqui, porque eu acredito que o time tem ainda aquela qualidade que a gente citou semana passada contra a Alemanha, mas para mim o grande problema que os japoneses enfrentaram aí foi o respeito. Respeitou demais a seleção da Costa Rica, entrou em campo como se estivesse pegando novamente a Alemanha. A Costa Rica aí, como a gente citou, veio de goleado, e o Japão foi com uma mesma mentalidade, digamos assim, para enfrentar os costarriquenhos. Então, respeitou tanto que não colocou pressão em nenhum momento do primeiro tempo contra a equipe costarriquenha. No segundo, tiveram alguns lances ali, principalmente pela esquerda, mas por uma infelicidade, quem marcou foi a Costa Rica nessa falha aí que Bebeto citou. É, e uma coisa também que eu queria citar aqui, eu vou falar isso ao longo, inclusive, de todo o episódio, é a questão da estratégia do futebol, né? A gente percebeu isso ao longo de todos os jogos, que as seleções elas entram fazendo aquela matemática ali para saber se precisa ganhar, precisa empatar. Eu acho que o Japão entrou assim também nesse campo, então já estava ali com 3 pontos garantidos, pegando a quarta lugar do grupo que tomou 7-0, ia conseguir um empate, talvez uma vitória, e aí depois ia só resolver o jogo aí, tentar um empate também contra a seleção espanhola. Só que o que ocorreu, né, é que essa matemática não conta com as imprevisões, e foi isso que aconteceu aí com a seleção do Japão.
Inclusive, Lucas, um destaque do jogo aí que não pode passar despercebido, o Calvo, representando a tropa dos calvos aí na Copa, fez uma bela partida pelo lado esquerdo.
O Calvo, que é uma fake news, né, porque ele não é calvo, só tem calvo no nome.
É isso aí, e Calvo e todos os outros costarriquenhos, que parecia que essa Copa já ia de ralo, já ia de base, tá muito vivo, inclusive pode passar em primeiro, viu? É, acredite, nem depende desse saldo de gols, né? Porque pode chegar aí a 5 pontos, né? A 6 pontos, desculpa. E a Alemanha, que também tem 1 ponto, tá lá atrás. A Espanha tem 4 pontos, lidera. Então, se eles vencerem o jogo da Alemanha, torcer aí por um empatezinho do Japão, quem sabe passa em primeiro, né? Sensacional a reviravolta que pode surgir com a Costa Rica. Eu duvido muito que isso aconteça, mas coisas que o futebol pode proporcionar, né?
Vamos ver como é que o time costarriquenho vai trabalhar agora para enfrentar a Alemanha no próximo jogo com chance de classificação, né? Vamos ver aí como é que vão se dar as cenas desses próximos capítulos. Mas partindo agora para o segundo jogo do dia, talvez a maior surpresa de hoje, Bélgica e Marrocos. Aqui ontem, nesse podcast, se eu não me engano, todos nós apostamos aí na Bélgica, não lembro se alguém apostou no empate, mas ninguém apostou no Marrocos. E como a gente viu, né, 2-0 Marrocos em cima de uma Bélgica lenta, pesada e com muita falta de criatividade.
Da mesma forma que não respeitamos o Marrocos, que já tinha mostrado ser um time forte e combativo no primeiro jogo, o Marrocos não respeitou a envelhecida Bélgica. Foi para dentro, Bélgica com 3 zagueiros, 2 volantes e um 10, que é um dos caras mais pesados do futebol, que é o Hazard, né? E basicamente não produz jogadas ofensivas, não finaliza, a bola bate no bate-uá e volta, é uma parede. Parece que o ataque da Bélgica, ele morre em todas as jogadas que chega no Batshuayi, que foi substituído no segundo tempo pelo Lukaku, que não tem condições nenhuma de jogo, aparentemente ainda tá mal. E isso só fez crescer o futebol marroquino, que foi para dentro, como eu falei, time rápido, leve, veloz, botou 1-0, não tomou conhecimento, continuou em cima, fez o segundo e massacrou os belgas.
Pois é, só uma coisa que eu queria citar aqui rapidamente sobre o Hazard, é que no episódio sobre os destaques dessa Copa do Mundo, ele estava lá como destaque negativo da seleção da Bélgica, e parece aí com a concretização dos jogos, ele está mostrando o seu potencial para ser um mau jogador na Copa do Mundo.
Suco de climão! Depois aí que o De Bruyne falou que a seleção estava envelhecida, dando uma indireta aí para o sistema defensivo, hoje a gente teve uma indireta, ou melhor, uma direta do Vertonghen, falou, abre aspas para o que ele disse, né? Parece que o sistema que está envelhecido não é somente o defensivo não, mas o ofensivo também, já que é ruim de fazer gol, é ruim de chegar no gol esse time da Bélgica, ainda mais com o Batshuayi, que eu particularmente acho um jogador fraquíssimo. E os irmãos Hazard ali, que poderiam estar ajudando ofensivamente, jogadores criativos e de grande capacidade, não estão jogando exatamente nada. E seu De Bruyne, antes de falar, jogue bola, viu? Porque hoje o senhor caminhou em campo.
Pois é, Bebeto comentou aí sobre os irmãos Hazard, né? O Thorgan Hazard e o Eden Hazard. Inclusive que, antigamente, na Copa de 2018, melhor dizendo, o Eden Hazard era o melhor dos irmãos. E hoje o Thorgan é o melhor dos irmãos, inclusive. Foi melhor em campo do que o Eden Hazard. É inacreditável como um jogador como o Hazard caiu de produtividade, foi muito mal hoje, na estreia também foi mal, não vem bem no clube, mas é triste ver a Bélgica jogando dessa forma, porque é uma geração que todo mundo badalou muito, falou que era uma geração que ia ganhar alguns títulos, que poderia ser campeã de uma Copa do Mundo, de uma eventual Copa do Mundo, mas que o único título que ela ganhou mesmo foi ter eliminado o Brasil em 2018 nas quartas.
E eu falei isso, Juninho, durante o jogo tava puto com a Bélgica, tinha apostado. Falei, olha, a única coisa que serviu pra essa geração belga aí, que pra mim morre nessa Copa de 2022, essa geração do Lukaku, De Bruyne, Hazard, Vertonghen, Alderweireld, Courtois, pra mim, não vou jogar outra Copa, morre agora, depois de concluir dessa fase aí, que pra mim não passa nem na primeira fase da Copa do Mundo, e deixa só esse legado de tirar o Brasil de Tite nas quartas de finais na Rússia.
Que festa fez a torcida marroquina, né? Tá fazendo muita festa as seleções africanas ali, principalmente as que estão geograficamente próximas do Catar, né? Sensacional, no final do jogo fizeram um bandeiraço lá de fora, e o Marrocos que vem muito forte, a gente já tinha falado aqui nos episódios quando falamos de cada grupo, né? E realmente é uma surpresa, claro, sempre será, mas a gente já chegou a comentar, falamos bastante, que tinha grandes peças no elenco marroquino que poderia ajudar. E ainda teve um gol anulado, não foi? Do Ziyev e tal. Então, de olho nesse Marrocos aí, Ziyech, isso, que pode pintar aí na próxima fase.
Se teve festa no Marrocos, teve briga e cenas de terror em Bruxelas. Tá aqui no site da Globo.com. O pau quebrou lá em Bruxelas, viu? Torcida não tá feliz, não.
A chinela cantou, como a gente fala, né? Mas eu queria citar, eu falei já no primeiro jogo sobre essa questão das estratégias dos times na Copa do Mundo. E nesse jogo, pra mim, isso foi mais claro ainda, né? A Bélgica, que tinha ganhado o primeiro jogo ali sofridamente contra o Canadá, entrou nesse jogo pra empatar. Então, já tinha 3 pontos, garantiria aí mais 1 ponto contra a equipe do Marrocos, talvez uma vitória, mas 1 pontinho eles esperavam conquistar e teriam talvez mais um empate aí contra a seleção da Croácia se classificando para a segunda fase. O Marrocos, por outro lado, entrou também para empatar, só que com uma seleção teoricamente mais fraca aí nesse grupo frente à tão prestigiada Bélgica. Só que durante o jogo eles perceberam aí, né, que essa Bélgica não era esse bicho de 7 cabeças que estavam pintando, e eles tinham total condição de atacar, tanto que atacaram e fizeram aquele gol de falta ali pela segunda vez, né? O primeiro foi anulado pelo lado direito e a segunda vez pelo lado esquerdo. Então, grande mérito aí da equipe do Marrocos. E uma outra coisa também que eu queria falar era sobre esse esquema que a Bélgica tá usando, esse 3-5-2, o último jogo usou o 3-4-3, isso faz com que a seleção fique ainda mais lenta, como o próprio Vertonghen falou, é lento atrás, é lento na frente, é lento no meio, não tem finalizador, é um time totalmente engessado. O próprio Lukaku tentou voltar um jogo antes da sua recuperação para ver se conseguia fazer alguma coisa aí na Bélgica, entrou no segundo tempo e não viu a cor da bola. Na minha opinião, como eu também falei aqui com meus colegas durante o jogo, essa seleção está sendo escalada por mérito mais do que por habilidade, né? Esses jogadores aí da geração de 2016-2018 estão tomando lugar de jogadores mais jovens aí, como o próprio De Ketelaer, que entrou no segundo tempo, e não tá tendo oportunidade nesse time.
Só para deixar um destaque aqui, que eu havia falado no primeiro jogo de Marrocos, mais uma excelente partida do zagueiro Aguert, tá? Olho nele, muito bom jogador, fez mais uma bela partida, o Buffal também foi bom jogador. O Ziyech, eu achei que fez uma partida exuberante hoje, desfilou em campo, é tanto que ganhou o prêmio de melhor em campo da FIFA. E esse Marrocos aí que segurou a Croácia, foi um jogo amarrado. Hoje veio bem, no segundo tempo atacou, botou pressão na Bélgica e saiu com um excelente resultado. Inclusive, Marrocos que desde 98 não disputava umas oitavas de final de Copa e tá muito próximo de quebrar esse tabu.
Pois é, 98 inclusive, quando eles estavam no grupo aí do Brasil. E esse efeito Marrocos fez a torcida pensar que talvez algo semelhante acontecesse com a Croácia, que enfrentava o Canadá também pelo grupo F, às 1h aqui no horário de Brasília. E logo no início do jogo a gente teve esse susto, né? Anthony Davis, num cruzamento, subiu na área de cabeça e fez 1-0 o Canadá, em um dos gols mais rápidos aí da Copa, como o Juninho já citou. E fez todo mundo achar que, assim como a Bélgica, o Canadá iria vencer a seleção da Croácia e embolar também o grupo F da Copa do Mundo. Mas não foi o que aconteceu. A Croácia empatou e virou no primeiro tempo e depois abriu a sua vantagem aí, destaque o jogador Kramanić, que fez 2 gols nessa partida.
É, eu confesso que eu acreditei no Canadá. Achei que fez uma bela partida contra a Bélgica, botou pressão no primeiro tempo, mereceu sair com um resultado melhor, mas acabou perdendo. Nesse jogo, eles iriam encontrar um pouco mais de espaço, porque a Croácia não jogava com 3 zagueiros, jogava com a linha de 4 apenas. Encontrou, é tanto que, como já foi dito aqui, foi o gol mais rápido dessa Copa. Com apenas 2 minutos de jogo, Alphonso Davies cabeceou. Uma história linda do Canadá nessa Copa, apesar da goleada sofrida, é que o primeiro gol do Canadá nas Copas, esse gol foi feito por um jogador que nasceu em campo de refugiados, que aos 5 anos foi para o Canadá e se naturalizou canadense. Fez um excelente jogo, mostrou que é muito merecedor de todo o holofote que tem, que é um grande lateral. Jogou hoje, inclusive, de mais avançado ali, né, caindo pelas beiradas. Botou pressão na Croácia, fez o gol. Teve chance de ampliar, mas mostrou que o Canadá não sabe se defender, é uma zaga que não sabe se posicionar, deu muitos espaços para o time da Croácia. E que do outro lado, como eu havia dito no primeiro jogo da Croácia, como faltou no meio campo o Modric e o Kovacic, hoje o Modric, para mim, foi o melhor em campo. Pegava a bola na zaga, pegava a bola na lateral, pegava a bola no meio campo, fazia o que queria no jogo, distribuía essa bola, acelerava o jogo, se apresentava e mostrou ser o Modric que a gente conhece, né? Modric de 2018, que carregou essa seleção da Croácia até a final da Copa.
Verdade. E a tática que usa aí o treinador da seleção canadense, eu acho que é aquela que a gente fazia no futebol do videogame, né? Quando chegava com um time que era meia boca, assim, você tinha um jogador mais atrás que era habilidoso, colocava ele lá no ataque. Que o Davies, ele é lateral esquerda, né, de origem, digamos assim, no Bayern de Munique. E na seleção canadense joga lá na frente, o cruzamento ele entra, faz um golaço de cabeça, mostrando que tem todos os atributos aí, não só velocidade, drible, capacidade de cruzamento, mas também de finalização. Pena que ele joga sozinho entre aspas, né? A seleção canadense tem bons valores também, mas é realmente do nível dele e do nível para vencer uma seleção compactada e com qualidade técnica, copeira, atual vice-campeão mundial como a Croácia, você precisa de muito mais, né? Parabéns aí, a Croácia conseguiu vencer o jogo e o Kramaric fez 2 golaços, né? Golaços no sentido de qualidade de finalização, sai na cara do gol, finaliza com a perna esquerda bem, o outro domina dentro da área, já cortamos a linha, também finaliza para fazer 2 bonitos gols.
O jogo foi muito bom de assistir, confesso que me surpreendi com aquele gol no início, imaginava de fato que o Canadá ia tentar atacar logo no início do jogo, nos primeiros 15 minutos iniciais, foi assim no jogo anterior, mas era pedir demais, né, imaginar que o Canadá conseguiria bater a Croácia, não porque é uma grande Croácia, tem suas limitações, a gente já falou no episódio sobre o primeiro jogo da Croácia contra o Marrocos, mas se for colocar na balança, claramente os croatas são melhores, mostraram isso dentro de campo, empataram logo em seguida, e isso aí ajudou bastante, né, diminuiu o nervosismo, e mostrou também uma certa vulnerabilidade do sistema defensivo canadense, que ataca bem. Eu gostei do Buchanan, gostei do Davies, claro, já conheço, né, já conhecemos, do Bayern de Munique, mas faltou um pouco de Jonathan David, faltou um pouco também de explorar a lentidão da cabeça de área croata. Então ficaram tentando muito jogadas pelas pontas, tentando cruzar a bola na área, não foi suficiente, acabaram saindo goleados, né, ao tentar de qualquer forma empatar o jogo no segundo tempo, 4-1, talvez um resultado justo, que se aproxima da realidade do que foi o jogo.
Pois é, eu queria citar só mais algumas coisas nesse jogo. Primeiro, sobre o Canadá, que para mim eles jogaram muito semelhante à apresentação que eles fizeram contra a seleção da Bélgica. A diferença é que a seleção da Croácia teve uma efetividade, uma objetividade muito maior, além de uma criatividade claramente mais objetiva aí contra o gol canadense. Então, isso fez com que a equipe do Canadá tomasse essa quantidade de gols. E uma outra coisa também que deve ser citada, assim como no jogo da Bélgica, eles cansaram no segundo tempo, e isso foi um prato cheio aí para a Croácia conseguir aumentar o seu placar. Independente, a seleção do Canadá está eliminada da Copa do Mundo, é a segunda eliminada junto com a seleção do Catar, mas leva para casa o seu primeiro gol em Copa do Mundo, o Alphonso Davies aí, com essa história belíssima que o Juninho veio aqui trazer para a gente. E partindo para o último jogo do dia, vamos para a Espanha e a Alemanha. Esse jogo tinha tudo para ser um jogo muito mais dramático do que foi, principalmente porque caso o Japão ganhasse a Costa Rica, a Alemanha poderia estar já eliminada na partida de hoje, perdendo para a Espanha, e o jogo foi de fato ainda eletrizante, apesar do empate de 1-1.
Quase também o Morata foi incluído na lista dos heróis que marcaram contra a Alemanha em jogos decisivos, né? Aconteceu com o Fernando Torres em 2008, naquela Eurocopa, foi uma final. Aconteceu em 2010 com o Puyol, que marcou na semifinal da Copa do Mundo, na África do Sul. E aconteceu com o Morata, seria um gol de classificação. Não chega a ser uma final, uma semifinal de Copa do Mundo, mas ia ser um gol importante, né? Ia colocar a Espanha nas oitavas de finais. A Espanha que jogou bem no início do jogo, é um time que envolve muito mais do que o time alemão, né? A gente já citou o Pedri, o Gavi, o Busquets, um entrosamento que ele já tem no Barcelona, isso aí influencia positivamente dentro de campo. Chegaram ao gol só no segundo tempo, isso é evidente, né? Claro, você tem uma marcação alemã muito forte, um sistema defensivo que controla o jogo, controla o ritmo do jogo. E basicamente, o Hans Flick, ele tenta fazer uma espécie de gangorra ali no meio de campo. É como se ele fosse atacando, empurrando a Espanha, e ele já controlando isso, sabendo que no contra-ataque ele tem que garantir, né, que tenha a segurança defensiva. E então ele não vai com todo mundo, para quando voltar no contra-ataque, ele também não tá, não deixar muito espaço para os espanhóis atacarem. Conseguiu fazer isso por basicamente o jogo todo, mas veio a tomar esse gol do Morata. No final do jogo, a gente viu várias tentativas dos alemães de empatarem o jogo. Eles tentaram de todas as formas. O Musiala perdeu um gol absurdo de cara, mas logo no finalzinho, o Fruchtberg, não é isso?
Fukrug
mostrou como é que faz. Inclusive roubou a bola do pé dele, deu uma sapatada, golaço alemão, para empatar o jogo. Talvez um placar justo também, não vejo como algo fora do que o jogo apresentou.
Para quem assistiu o jogo na Rede Globo de televisão, vi um show aí do Luiz Roberto, né? Mais uma vez no intervalo de jogo a gente teve o Coldplay, a brincadeira aí do Coldplay. Parece que tá entrosado com o DJ do estádio, né? Que sempre coloca um Coldplay quando o Luiz Roberto está nas narrações. Grande partida de futebol, talvez uma das melhores da Copa do Mundo até agora. Você tem aí grandes valias dos dois lados, jogadores jovens, né? Se de um lado a gente falou aqui do Pedri e falou do Gavi, do outro tem o Gnabry, do outro tem o Musiala, que apesar de ter perdido aquele gol de cara, né? Talvez tenha sentido a pouca idade, sair na cara do gol, precisar ter fazer aquele gol de qualquer maneira. Fez um grande jogo, participou do gol do Fukrug, né? Ele que traz aquela bola por dentro, o Fukrug meio que rouba a bola dele e finaliza forte para empatar o jogo. Achei o resultado justo, apesar da Espanha ter dominado mais as ações durante a partida, podendo até ter feito o 2-0, né, ali durante a partida. Tá de parabéns, e a Alemanha tá viva. Né? Parabéns pro Japão, que deixou a Alemanha viva mesmo com o empate hoje. E agora a gente vai para a última rodada aí com a Alemanha. Quem sabe a Alemanha passando e ainda podendo pegar o Marrocos. É, acredito, os caras estão vivos.
Pois é, foi para mim o melhor jogo da Copa até agora. Um jogo de altíssima intensidade, muita qualidade dos dois lados. A Espanha que propõe um jogo muito interessante, como já foi dito aqui. Muita posse de bola, muita velocidade na troca de passes. Não deixa a equipe adversária se sentir confortável no jogo. Tá sempre mudando essa posse de bola no campo ofensivo. E que começou muito bem no jogo. No primeiro tempo, o Dani Olmo deu uma porrada no gol, né? Que o Neuer quase deu uma falhada ali, mas ele se recuperou e fez uma bela defesa. primeiro tempo que teve um gol anulado do Rüdiger também. Confesso que eu achei no primeiro momento que ele não estava impedido, mas realmente estava. E que mostrou que essas duas seleções iriam voltar para o segundo tempo para fazer gols. E foi o que aconteceu. Logo no segundo tempo, quando o Morata entrou, eu confesso que eu duvidei da capacidade dele fazer um gol, até porque ele é muito visado, né? Nas competições europeias, aí, quando ele entra, ele perde muitos gols. Mas que praticamente no primeiro toque da bola, ele já fez um belo gol, ampliando, abrindo um placar para a Espanha, 1-0. A Alemanha que dominou o jogo após o segundo gol, após o primeiro gol, apesar de ter cedido um contra-ataque, que quase o Asensio faz um belo gol para praticamente matar o jogo para a Espanha. Mas o importante é a bola na rede, e não foi gol, deixou a Alemanha viva no jogo. A Alemanha que mostrou que é uma seleção gigantesca, que tem muita camisa, a camisa pesou. Inclusive no lance do Musiala, como já foi dito aqui, que foi, é um belo jogador, apenas 19 anos. Fez mais uma boa partida, apesar do gol perdido, lembrado aqui pro Bebeto. E o centroavantão, que inclusive, denúncias, tinha participante do Vai Te Catar criticando o centroavante alemão, tá? Antes do gol.
Nunca critiquei.
Queimou a língua de muita gente. Fez o gol de empate, um belo gol, uma porrada no ângulo, sem chance de defesa pro goleiro lá em cima.
Esse jogo foi um divisor de águas tanto para a equipe da Espanha quanto para os alemães, porque foi a primeira vez, digamos assim, que a Espanha teve a oportunidade aí de mostrar o seu futebol de fato de maneira competitiva, né? Aquele primeiro jogo ali contra a Costa Rica fazia a gente não entender muito bem se a Espanha estava de fato bem, se aquilo foi um fator isolado, e hoje numa partida competidíssima, fez com que os espanhóis demonstrassem toda a sua potencialidade e se firmar sim aí como favoritos nessa Copa do Mundo. Os alemães, por outro lado, né, como também acho que vão aprender muito com esse jogo, vão melhorar daqui para frente, porque eles têm muitas peças boas no banco, como a gente pôde ver aí no segundo tempo, o próprio Füllkrug, que entrou lá na frente, no lugar do Müller, e o Sané também, que estava comendo banco, acreditem, entrou aí destruindo a partida. Então eu acho que o Hans Flick vai ter um trabalhinho aí para reorganizar esse time e botar as peças que ele tinha guardado para atuar em campo. E aí, azar de quem vai pegar a Alemanha daqui para frente, né? Porque eu acho que o time alemão vai melhorar e vai melhorar muito. E sobre o Musiala, eu queria aproveitar este momento aqui para mandar para ele um versinho de um poema baiano que diz o seguinte: roupa de homem não cabe menino. Então fica aí com esse poema do nosso querido Silvio Mendes, que foi da Rádio Sociedade da Bahia, atualmente acho que ele está na Rádio Metrópole, sobre o Musiala. E acerca do Japão também eu dou os meus pêsames, porque ou eles vão ter que ter outra zebra aí contra a Espanha, ou provavelmente eles vão ficar fora aí da Copa do Mundo por causa dessa tropeçada que eles deram hoje aí na Costa Rica.
É, e como você está falando sobre o segmento da competição, já para as oitavas e em diante, informação, vale registrar aí, vale secar: Busquets está amarelado, Goretzka e Kimmich também. Então, se der Brasil, Espanha ou Brasil e Alemanha nas quartas, pode ser que venham desfalcados aí dos principais jogadores para mim, né? Kimmich para mim é o melhor jogador da Alemanha, ou um dos. E o Busquets, se não for o melhor, é o pulmão ali, é o que, junto com o Pedri, ajuda a movimentar a engrenagem espanhola.
Aí a oitava de final aí desse grupo vai ser dura, porque eles vão disputar com o grupo F. Independente de quem seja, Marrocos, Croácia ou Bélgica, vai ser um jogo muito complicado. Partindo então aqui para o final do nosso episódio, chegou a hora do nosso quadro Melhor do Dia e Gol da Rodada. Então meu melhor do dia vai para o Kramanić, que fez dois gols hoje. Inclusive o segundo gol vai ser o gol da rodada para mim, aquele que ele cortou para a esquerda e meteu nos cantos.
O melhor do dia para mim fez tudo menos o gol, que é o Modric, o meio campista camisa 10 da Croácia, jogou muita bola e armou a seleção croata, ajudando a golear o time canadense. E o gol mais bonito, eu gostei muito do gol do Abdou Kilau, do Marrocos, que foi o segundo gol, uma jogada trabalhada pelo Ziyech, mas eu vou ficar com o tic-tac espanhol, aquele gol do Morata, né? Foi um jogo, foi uma jogada muito bonita, troca de passes, o
O Jordi Alba foi no fundo, cruzou, ele chegou de primeira. Golaço da Espanha.
Meu destaque do dia vai para Alfonso Davies. Não tinha como não ser ele. Uma história de vida linda. E que ele foi abençoado, digamos assim, com o primeiro gol do Canadá em Copas. E o gol mais bonito, eu vou com centroavantão Fulkrug. Belo gol, pegou de primeira praticamente ali no ângulo.
O destaque do dia também fica com o Davies. Sensacional história de vida, como o Juninho trouxe pra gente aqui. Fez um belo gol, entrou e fez, e entrou pra história do Canadá com o primeiro gol em Copas. E o gol mais bonito do dia, vou ficar também com o Morata. Gosto muito do tic-tac espanhol. O jogo foi trabalhado, a jogada foi trabalhada. E o Morata, de primeira, de três dedos, encostando. Difícil fazer aquele gol, tá? Não é fácil, não. Fez. E é isso aí pra mim, Morata. Gol mais bonito do dia.
Pois é, né? E agora vamos pra outra parte. Eu quero que suba já o som aí da frigideira estalando, porque hoje tem gente pra fritar. E o primeiro deles vai ser o Musiala, da Alemanha. Vou colocar o Musiala aí na frigideira, porque aquele gol ali, camarada, não se perde não, viu? Você deu sorte que foi um jogo de primeira fase, mas um jogo classificatório aí de oitavas e quartas de final. Se você tremer na frente do goleiro com aquilo ali, você pode dar adeus à seleção aí, que você vai ser odiado por um bom tempo.
Lucas, você falou que é a frigideira. Só que esse jogador que eu vou colocar aqui vem de um lugar que come comida crua. Aí eu não sei, mas de qualquer jeito, coloca óleo aí, sobe o fogo, que vai pra Gonda. Goleiro japonês, entregou a rapadura e classificou a Alemanha.
É, acho que o Lucas tá pegando um pouco no pé do Musiala aí. Pra mim não faz sentido. Quem quiser cornetar ele, vai nas redes sociais da gente aí, que ele tá errado. Ele tá errado. Não tem como não queimar, fritar e fazer o que quer que seja com o De Bruyne. Não existe o que esse cara tá jogando na Copa do Mundo, se é que ele tá jogando muito mal. Foi mal no primeiro jogo, nesse agora, horrível. Deu uma declaração bombástica. Rachou o elenco, não tenho dúvida, se é que ele já não tá rachado. E que bom, né? Tchau, Bélgica.
Vou botar na frigideira o bonecão de posto, o vulgo melhor goleiro do mundo, Courtois. Era pra ter falhado nos dois gols, só que foi salvo pelo VAR. Patético em campo.
Hoje não faltou gente, cada um votou em um aí, então a frigideira tá cheia. E só falando rapidamente aqui, o Luiz citou aí o De Bruyne. A sensação que eu tive, Luiz, é que o De Bruyne ficou o jogo todo procurando o Haaland pra cruzar uma bola, mas esqueceu que não tava no Manchester City.
Exatamente.
Pois é, pessoal, estamos chegando então ao final do nosso episódio. Chegou a hora aí da gente olhar a programação da rodada de amanhã. Amanhã terão jogos aí pelo grupo G e H, entre eles o jogo do Brasa do Brasil, que vai ser a 1 hora da tarde aí contra a equipe da Suíça. Mas nós vamos abrir o dia aí com o jogo entre Camarões e Sérvia, também pelo grupo do Brasil, seguido de Coreia do Sul e Gana às 10 horas da manhã, e encerrando o dia, um confronto também muito bom aí entre a equipe de Portugal e Uruguai. E para esse dia, eu acho que eu vou de Sérvia 2-0, Gana, vou dar Gana, viu galera? Gana 2-1, Brasil vai meter um sonoro 3-1 aí na Suíça, e Portugal também vai ganhar com 2-0.
Ô Lucas, eu soube que tem participante aqui, ouvinte da gente, que tá de olho nas nossas apostas, viu? Pra ver se a gente vai colocar no bolão. Tão copiando a gente. Mas vamos lá. Camarões e Sérvia, pra mim vai dar Sérvia. 2-0 Sérvia. A Sérvia vai se reerguer aí depois de ter perdido pro Brasil. Coreia do Sul e Gana. 1-1. Jogo duro. Jogo duro. Vamos lá. Brasa e Suíça. Show brasileiro. E amanhã eu vou estar lá no Lodum, viu? Vou estar junto com no Pelourinho, com o Lodum. Já vou me pintar todo aqui de verde e amarelo. 3-0, Brasa. Portugal e Uruguai. Que jogo duro. Um jogo que o Uruguai gosta de jogar. Então, 1-1.
Camarões e Sérvia. Eu vou de Sérvia 2-0. Coreia do Sul 1, Gana 2. Brasil 2-0 na Suíça. E Charles faz gol, viu? Quem gosta de botar aí no bolão, né? Portugal 3, Uruguai 1.
Rapaz, vai todo mundo colocar a Sérvia 2-0, então vou junto, que eu sou desses. 2-0 Sérvia. Depois Coreia do Sul e Gana. Coreia do Sul. 1-0, gol de Son, Sonaldinho. Às 13 horas, Brasil e Suíça, não tem jeito. Todos os jogos do Brasil aqui, vou falar que é goleada. 4-0 Brasil. E no último jogo do dia, Portugal e Uruguai, 0-0.
Será que Portugal faz outro jogo feio? Porque Uruguai, isso eu já espero. Agora, eu não sei se a equipe portuguesa vai concordar com isso daí.
Eu lembrei de uma coisa aqui, Lucas. Posso mudar meu placar? 6-0 Portugal. Fora Diego Alonso. Fraco.
É o hater no barulho, Diego Alonso.
Estamos chegando, então, ao final do nosso episódio. Queria agradecer a todos vocês que estão nos escutando, fazendo com que a gente grave mais episódios aqui para falar sobre a Copa do Mundo. E eu queria só fazer o nosso jabá, né? Pedir para você seguir a gente aí nas redes sociais, no Instagram, que é o Vai Temudo Catar. E lembrar que é lá que a gente posta as nossas apostas, o nosso momento BTQT Bet. Então fica ligadinho aí, acessa o nosso Instagram para ter acesso à nossa aposta. E lá também você vai encontrar as informações sobre os jogos do dia, escalações e últimas informações sobre a seleção brasileira. Então, mais uma vez, muito obrigado e até amanhã com a vitória do Brasil, é claro.
Bora! Vamos, Brasil!